Pessoas interessantes num papo descontraído. Está na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação, Antônio Pita.
Olá pessoal, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Que tenham aguardado aí ansiosamente esse nosso encontro de todo domingo aqui na 103,9 para quem está no rádio, na internet, atardefm.com.br. Está começando o nosso Conversa Brasileira. Quem busca um caminho não espera pela hora de partir para a próxima estação. Mantém seguras as rédeas da própria vida, porque fazer acontecer é regra e desistir não é uma opção. Claro que não se pode controlar tudo, mas deixar ao acaso é o mesmo que negar quem é, de onde veio e a caminhada que trilhou. A minha convidada de hoje no Conversa Brasileira é uma baiana de fé, força e coragem de sobra para enfrentar qualquer coisa. Lued Luna, seja bem-vinda à nossa Tarde FM em 103,9 e ao nosso Conversa Brasileira.
Muito obrigada pelo convite, Pita, satisfação imensa.
A alegria é toda minha, Lued. Há tempo que eu queria bater um papo com você. Bom, para começo de conversa, seu nome, Lued, sempre me chamou bastante atenção. Achava um nome forte, um nome bacana. E me perguntava de onde vinha esse nome, por quê? Os pais não iam colocar o nome de um filho, de uma filha, sem antes pesquisar, né? Saber de onde vem, o significado, a força que ele tem, não é? Daí eu terminei aprendendo que é o nome de uma rainha, ainda que fictícia, que foi muito respeitada, quebrou paradigmas.
Exatamente. Meu pai é historiador baiano, de formação. E eu fiquei um tempo assim, logo quando eu nasci, eu fiquei um tempo assim sem nome. E aí ele ganhou um livro de um romancista um romancista de Luanda, né, angolano. Sim. Chamado Pepe Tela. E o nome do livro, o nome do romance era Lued, que contava a história de uma personagem fictícia e trazia também como referência essa personagem real da história de Angola. Né, a Lued é considerada a rainha de Angola, a rainha do povo Lunda. E é uma figura que, de fato, existiu na história de Angola. Uma figura muito importante. E me deu esse nome, assim. Então, eu acredito que eu faço parte de uma geração, né, da militância negra baiana, né, de pais militantes negros baianos, que decidiram, né, dar para os seus filhos nomes de origem africana, né, nomes com alguma relevância, quer seja no significado, quer seja na história de África, né? Então, não só eu, na minha época, era eu e quase todos os amigos dos meus pais, meus primos, todos têm nomes africanos também.
Que massa! Isso é muito importante, porque saber de onde viemos, né, nossos ancestrais vieram, a importância da civilização na África, é muito legal para reforçar esse sentimento de pertencimento, principalmente num Brasil em que quase a toda hora a gente vê manifestação de desrespeito, de intolerância, falta de empatia, racismo estrutural, né?
É, exatamente, é um pensamento, eu digo que eu tive muita sorte, primeiro de ter nascido onde nasci, né, em Salvador, onde 80% da população é negra, onde essa cultura, apesar das contradições e questões todas que a gente tem, uma cultura extremamente celebrada. E minha segunda sorte foi ter nascido, ter sido filha dos meus pais, né, conscientes assim, de si e do que queriam para o mundo, que queriam... dessa filha, né, que colocaram no mundo, né? Então, ter o nome de uma rainha não foi algo em vão,
acaso.
Né? Foi pensado mesmo no sentido de, de ser uma criança, uma futura mulher que tivesse esse sentimento de pertencimento, né? A noção do seu poder, né?
Exato.
Que pudesse estar nesse mundo, né, extremamente, né, racista, que a gente sabe. Então, foi tudo muito pensado. Meus pais são bastante racionais, assim.
Muito, muito, muito. E amorosos também, né?
Também.
Também, eu acho que colocar o seu nome de Lued também é um ato de amor, né?
Sim. A gente deseja as melhores coisas para os nossos filhos.
Não é? Claro, sempre.
Então, eles queriam que eu fosse uma rainha e me deram o nome de rainha. Só falta agora os bens.
Olha, você é uma rainha, vem se mostrando que dentro em breve será alçada, né? A esse título de rainha muito em breve, porque eu já assisti shows seus e vejo como a plateia se comporta diante das suas apresentações. Então, eu quero pedir à nossa rainha Lued uma música bonita pra gente tocar aqui no Conversa Brasileira.
Ah, pode ser o Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água Remix. É um remix do Sangô, que é um produtor e DJ norte-americano e que tá nesse meu último álbum. E dessa canção, que é uma canção super importante, que dá nome aos meus dois últimos trabalhos.
Maravilha, tá no Conversa Brasileira? A Tarde FM, quem ouve gosta, vamos dançar com Lued Luna.
Desespero,
Conversa Brasileira.
Lued Luna é a minha convidada de hoje no Conversa Brasileira. Ela vai receber os fãs na Concha Acústica do Teatro Castro Alves no dia 25 de agosto para apresentar o álbum Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água Deluxe. Lued, neste recente trabalho você traz canções que não estiveram no Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água de 2020. A gente poderia dizer que as duas versões seriam aí os dois lados de uma mesma moeda?
Com certeza. O Deluxe, ele realmente foi pensado para ser uma continuação do Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água que eu lancei na pandemia, né, em 2020. Por ter sido lançado na pandemia e ter... enfim, foi uma experiência atípica para todo mundo e principalmente para os artistas, né, de não saber... o mercado não soube no primeiro momento como se comportar, eu fiquei na dúvida se lançava ou não lançava, se ia ter mundo, se ia ter vidas, enfim, era uma enxurrada de dúvidas, mas lancei na pandemia, mas eu senti no decorrer do tempo, né, que eu não consegui viver esse álbum com plenitude, né?
Claro.
Por conta da pandemia, né? Não fiz shows, sim, claro. Fiz uma live ou outra, não lancei adequadamente. Então tem esse motivo assim, de não estar pronta para não me sentir que eu vivi o Bom Mês Necessário Debaixo d'Água com plenitude ao ponto de encerrar essa história. Então, por estar ainda apegada ao Bom Mês Necessário Debaixo d'Água, eu continuei com esse nome, com essa história. E segundo, porque várias canções que poderiam ter entrado no disco em 2020 não entraram. Né? É um tema que é um mergulho muito profundo, esse mergulho sobre amor, né? Sobre afetividade, na perspectiva de mulheres negras. Então, eu ainda não esgotei o tema, não tinha esgotado o tema, muitas canções ficaram de fora, então eu falei, não faz sentido eu encerrar por aqui, então vou fazer uma espécie de volume 2 ou de lado B do Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água com um deluxe, porque de fato tem uma estética de luxo, tem uma roupagem mais atualizada, mais moderna, então fez sentido ser o mesmo nome, só que Deluxe, uma versão Deluxe.
Ah, que massa! Eu gostei muito da forma que você abriu o disco, porque você traz mulheres convidadas, mulheres muito fortes, né?
Sim.
Representativas e tal, e que tem a missão de dar a definição, claro que sim, na sua visão, do que é o amor, que às vezes, a depender de quem fale, parece uma coisa meio que qualquer nota, né?
Sim.
Mas é de uma complexidade muito grande.
Sim. No início, de fato, eu chamei outras mulheres porque eu não queria que fosse só sobre mim, né?
Claro.
É muito sobre mim. Eu acho que esses dois últimos álbuns, principalmente esse último, Deluxe, eu tô muito mais... me desnudando, né? Me trazendo para mim mesmo as narrativas, são minhas histórias, né? Individualizando o disco, mas não é só sobre mim. Então eu fiz questão de trazer outras mulheres para compor essa ideia do que é amor junto comigo. Mas no início da minha carreira, assim, eu achava o amor muito clichê, assim, muito banal, nesse sentido mesmo que você falou, né? Uma coisa que todo mundo diz, que todo mundo fala, que todo mundo canta, qualquer nota. E não, quando eu escolhi, né, tive essa coragem, para mim foi um ato muito, de muita coragem, olhar para esse sentimento, olhar para as minhas experiências, né? Acolher essa Lued do passado, porque são canções também que eu fiz quando eu era adolescente, quando eu era nova, né? Foi um processo extremamente, tem sido ainda um processo extremamente terapêutico, de muita descoberta, de muita cura. Então, amor é muita coisa. E é por isso que eu não consigo terminar, assim, de terminar esse disco. Eu acho que é uma história, um mergulho que só vai cada vez mais para um oceano mais abissal, assim.
Essa complexidade, essa profundidade toda vai fazer com que você ainda fale muito de amor. Até porque é importante, não é? Então, sim, não vai fazer mal algum.
Muito provavelmente. Continuar.
Por falar em amor, vamos ouvir Amando o Quê nesse momento?
Ah, agora a gente pode ouvir Enquanto Durmo, uma canção super romântica, super baladinha que tá tocando aí nas rádios do Brasil.
Maravilha, está no Conversa Brasileira enquanto durmo. Lued Luna é a minha convidada de hoje para um papo descontraído aqui na 103,9.
Agora só mais uma vez. Sei que é tarde, mas eu tenho medo, porque viajo tanto enquanto durmo. Vou a lugares que eu nem mesmo quero ir. Ah, alguma coisa dita por aí, mensagens misteriosas, segredos incontáveis, e eu não quero nem saber. O que eu quero é teu colo manso, que já não tenho mais. Vá, mas deixa aqui comigo um amuleto, uma esperança de que os sonhos valem, e minha palavra nunca foi em vão. Vá, mas deixa aqui comigo aquele livro, junto com aquela vontade de pé de manga, de filhos poucos, coisas tais. Se há deserto em seu coração, o que eu posso fazer? A vida está na água, rapaz. Plantei flor e brotou. A vida está na água, rapaz. Se há deserto em seu coração, o que eu posso fazer? Plantei flor e brotou. A vida está na água, rapaz.
A Tarde FM.
Todo domingo a gente se reúne com pessoas bacanas, interessantes, inteligentes, que ajudam a construir a nossa cultura e também a contar a nossa história, né? Porque cada canção pode representar um momento, pode representar uma ideia que nós estamos tendo ali e tal. E Lua de Luna é uma dessas artistas que vem ajudando nesse sentido, né? Essa missão importante de colocar seu amor, colocar sua alma nas canções que compõe, que canta, para ajudar a gente, né, a passar por essa vida de uma forma mais leve e também reflexiva. Lued, eu vendo os seus shows, eu acho impressionante como as pessoas ficam vidradas no seu jeito de cantar, no seu jeito de se apresentar. Porque parece que você quer falar a cada pessoa uma mensagem individualizada ao ouvido.
Sim, olha, isso acontece desde o meu primeiro disco, né? O Um Corpo no Mundo era um disco bem mais, como eu posso dizer, mais jazz, né?
Sim.
Bem mais intimista, bem mais reflexivo. Era um disco assim que, a minha compreensão inicial é de que jamais ia tocar em festivais, jamais ia circular tanto, assim. Eu lancei o disco achando que só ia conseguir tocar em teatros, né?
Sim.
Fazer shows mais intimistas. Só que a receptividade do público, a entrega, a escuta, a emoção do público a cada show que eu comecei a fazer, né? Era tão grande, que de repente eu me vi cantando assim para milhares de pessoas em festivais imensos,
né?
Eu estava tocando, sei lá, rock, pop, trap, tudo, e meu corpo no mundo estava lá, né? Então, essa minha relação íntima, né? O meu público se apropria muito do que eu canto.
Isso, né? Mesmo.
Crava na pele, crava na história das vidas, né? De cada um. Então, é isso que faz com que o show tenha essa atenção, esse peso, essa beleza mesmo, assim, porque é um show nosso, eu não faço show sozinha, né? Além da banda, tem um público ali que me acolhe, que canta as canções, que chora, que fica em silêncio, nos momentos de silêncio, sabe? É muito bonito mesmo, e foi algo que me surpreendeu até a mim, no primeiro disco, no primeiro momento que eu comecei a circular, com o Corpo no Mundo.
É muito bacana. Olha, a última apresentação sua que eu vi, coincidentemente, foi em um espaço aberto, carnaval, no Pelourinho, e é justamente naquele momento em que a vibe vai pra... Tira o pé do chão! Vai até o chão! Então são coisas assim que a sua música talvez não coubesse, mas muito pelo contrário. A história foi outra, né?
Sim, exatamente.
Muito bom.
Eu adoro. Outra coisa incrível que aconteceu na minha carreira, né? A música foi me conduzindo, viu, Pita? Uhum. Eu fui dizendo sim, ela foi me conduzindo. A primeira vez que eu cantei no carnaval foi num projeto com Larissa Luz e Xenia França, as Ayabás. Foi a minha primeira experiência do trio elétrico, minha primeira experiência no Carnaval de Salvador.
Exato.
E eu amei. E desde então, eu tenho retornado para o carnaval, não só com projetos paralelos, não só Sim. a convite de outros artistas que já têm tradição no carnaval, né, como Margarete, Márcio Vito, Baiana System, mas com o meu próprio trabalho também, porque o Carnaval de Salvador mudou muito, né?
Isso.
Hoje cabe tudo no Carnaval de Salvador, tá extremamente mais democrático, até em termos mesmo de estético, né? De estética sonora. Já temos essa compreensão de que cabe tudo no Carnaval de Salvador. E graças a Deus tá assim. E graças a Deus eu tô no carnaval. Eu nunca imaginei isso na minha vida, assim. Mas quando aconteceu, eu fui muito feliz.
Bom, fora do seu repertório, né? E dentro das suas memórias afetivas do Carnaval de Salvador, o que é que te pega de jeito, o que te faz arrepiar, as pernas desobedecem, como diria Tatal?
Olha, o meu Carnaval de Salvador se resume, e tem gente que pode provar, porque o povo me vê lá, é a saída do Ilê e a mudança do Garcia. Meu carnaval é esse. Às vezes apareço num camarote ou outro, lá pela Barra, mas é raro. O que eu gosto mesmo de ir quando eu vou com minhas amigas, com meu povo, é pra saída do Ilê.
Sim.
E pra Mudança do Garcia, que eu amo demais.
Não, Mudança do Garcia é insuperável.
Insuperável. É o que tem.
É o que há mesmo. Bom, eu quero ouvir música agora e quero trazer dessas memórias suas, essas memórias afetivas da música baiana. O que, que a gente pode tocar?
Ah, da Bahia a gente pode... Eu gosto muito da minha memória afetiva, é Edson Gomes.
Especial.
Né? Meus pais ouviam muito.
Ah, tem alguma em especial que você gostaria de ouvir?
Pode ser Árvore, né? Árvore Bonita.
Vamos ouvir aqui no Conversa Brasileira. Vamos então, de Edson Gomes. A Tarde FM, quem ouve gosta. Como diria o próprio Edson Gomes, Fire Burning.
Cada passo dado, eu faço o que devo e acho. Não me encaixo em nada, não me encaixo em nada. Pra presto atenção nas dores e choro canções da boca da noite. Ao mais tardar das horas, pensamento meu viaja. Até o amanhecer, quem é que vai ser acalanto agora? Agora, agora que eu não sinto nada mais e nada faz sentido. Vou fingindo que não presta, eu não presto e quero fazer festa no teu corpo. Lento, deixa. Aliás, deixa. Tá tudo errado mesmo. Deixa. Pensamento meu viaja. Até o amanhecer, quem é que vai querer você? Não vê, tava na cara, na cara, na cara e no tempo adiado, mesmo sem saber. Vou fingindo que não presta, eu não presto e quero fazer festa no teu corpo. Lento.
Conversa Brasileira.
Conversa Brasileira, Tarde FM, quem ouve gosta. Hoje a minha convidada é a cantora e compositora Lued Luna. Lued, eu estava vendo lá os créditos do álbum Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água Deluxe e vi que você também colocou a mão na massa como produtora.
Sim, desde o Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água, que eu gravei em África, né, em Nairobi, a produção foi minha e do Kato Changue.
Legal.
Já no Corpo no Mundo eu já dava meus pitacos, né? Mas um Bom Mesmo eu decidi assumir essa produção. Gostei do processo, achei importante colocar a mão na massa ali. Sim. Porque quando eu faço um disco, eu quero criar um universo, né? Claro. Pra mim, disco não é um
produto.
Uma coletânea de músicas, né? Não é um apanhado de músicas que eu coloco lá numa ordem paz.
Sim.
Tem um conceito, né? Tem uma narrativa, tem um universo que eu quero criar. Então eu já chego para os meus produtores quando eu vou produzir com tudo pronto, né? A partir da concepção a gente vai pensando, né, as referências. Já vou com referências sonoras. Olha, eu quero por esse caminho aqui. Olha, escuta Massa. Esse artista. Olha esse baixo. Então, é nesse sentido que eu preciso estar na produção, porque é tudo muito já. Já está tudo muito estruturado na minha cabeça quando eu decido fazer um disco.
Muito bom.
Sabe? Eu só preciso de. Ainda. Não me sinto à vontade de produzir um disco sozinha, então eu trago músicos junto comigo, né? Nesse disco foi o Theo Zagrai e o Kato Changue, no anterior foi o Kato Changue, que é um amigo, uma pessoa que eu já tenho uma relação há muitos anos, que me tende musicalmente, consegue traduzir o que eu tô inventando, né? musicalmente, e tem dado certo assim. Acho super importante, assim, para quem quer, para quem gosta, né? Porque também é um trabalho.
É.
Se debruçar na produção, não só ir lá gravar e cantar.
Exatamente, tem que estar ali participando junto. Mas a parceria também eu acho legal, porque às vezes a gente tem um conceito na cabeça, quer realizar aquilo ali, mas na prática não acontece. Mas nós estamos tão absorvidos pela ideia, pelo conceito, que essa opinião contrária, muitas vezes, ajuda até mesmo a gente, de uma certa forma, limpar o paladar.
Exatamente, exatamente. Eu sou muito dona das minhas coisas. Eu sou muito apegada às minhas coisas, às minhas ideias, às minhas músicas, às minhas canções.
Então, natural.
Eu não consigo delegar simplesmente, eu só sei fazer junto.
Bom, né?
Só sei fazer horizontalmente, assim, vamos junto, vamos, né, se escutando e testando também, é muito empírico também, às vezes não dá certo.
É verdade.
Né? Um arranjo, uma ideia, uma coisa e a gente vai para outro caminho.
É, claro, claro. Bom, eu quero ouvir música agora, mas antes quero saber seu signo, qual é?
Eu sou geminiana, graças a Deus, não quero saber de bullying, não quero saber de agonia. Eu amo meu signo.
Quase que eu ia cantar essa pedra aqui, quase, quase.
É, sou gêmeo, gêmeos com ascendente gêmeos.
Muito bom. Lued, vamos ouvir música agora e se você me permite, eu gostaria de trazer um lançamento. Essa música, na verdade, é uma releitura de Nada Será Como Antes, uma canção importante na história da música popular brasileira, e tá na sua voz.
Pode trazer. Foi uma canção que eu gravei para uma publicidade.
Ah, que bacana!
Por isso que ela tem essa vibe, assim, eletrônica.
É.
E eles decidiram lançar.
Sim.
Não foi nada muito planejado, assim, não.
Sim, sim, sim.
Mas foi uma homenagem, né? Uma homenagem. O Milton é tudo pra mim. Toda entrevista eu falo isso. Eu tenho um tripé, que são minhas grandes referências, influenciado pelos meus pais, né? Que é o Luiz Melodia, o Milton Nascimento e o Djavan.
Nossa.
Eles estão muito presentes, assim, na minha música, como inspiração, como referência. Foi um prazer, assim, eu acho que a gente tem que homenagear os nossos em vida.
Claro.
E cantar essa música, foi muito nessa perspectiva.
Então vamos conferir essa releitura que ficou lindíssima, com Lued Luna, música de Milton Nascimento, Nada Será Como Antes. A Tarde FM, quem ouve gosta, conversa brasileira.
Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Alvoroço em meu coração. Amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol. Um domingo qualquer, qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Que nada será como está. Amanhã, depois de amanhã, resistindo na boca da noite um gosto de sol.
Você está ouvindo Conversa Brasileira.
Domingo é dia de papo descontraído, é dia de conversa brasileira na 103,9. Para você que está no rádio, também na internet, em atardefm.com.br ou pelo nosso app. Hoje eu estou recebendo Lué de Luna, admiradíssima pelo público, público ali cativo. Mas Lué, eu acho interessante que pessoas que fazem parte do meio, estão ali há anos, carreira aí, longeva e tudo, tem um respeito, uma deferência especial a você. Eu já vi pessoas, inclusive, se referindo a Lué de Luna como uma entidade.
Isso aí é maluquice. Eu não sou entidade, não. Eu tô fugindo desse título. Uhum. Até porque é por isso que eu também fiz esse disco.
Sim.
O Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água Deluxe é um disco que eu digo que eu fiz pra me humanizar. Porque essa expressão, né, esse título, as pessoas já me davam em um corpo no mundo já, né, de divindade, de entidade.
Sim.
E eu acho, eu óbvio que meu ego ama, né, adora ser acariciado, mas é muito perigoso, né, porque o Deus não erra, né?
Exato.
Né, uma entidade, uma divindade, ela não erra, ela é perfeita. E eu não sou essa pessoa.
Uhum.
Então, o racismo já tira tanto, né? Já desumaniza tanto.
Pois é.
Eu não preciso te reforçar mais ainda essa lógica de que eu não posso errar, de que eu tenho que ser perfeito. Isso é muito perigoso pra mim.
Perfeito.
E aí eu fiz um corpo no Bom Mesmo Estar Debaixo d'Água Deluxe. Se você prestar atenção nas letras, tem muito equívoco, tem muito erro, tem muita bobagem, tem muita sacanagem. Eu tô muito humana nesse disco.
Muito bom.
E eu fiz isso propositalmente, né? Pra as pessoas dissociarem,
claro,
essa imagem da entidade, da deusa. Eu tô nua, né? Na contracapa eu tô pelada, né? Eu tô mulher, eu tô...
Isso.
De fato, humana mesmo.
Claro, claro.
Porque eu quero fugir desse título.
Complicado.
E é sobre isso, assim, sobre me humanizar mesmo. Até porque a música ajuda muito a construir essa ilusão.
É.
A ilusão do poder, a ilusão da deidade, né?
Exatamente. Eu acho interessante como artistas da dramaturgia, eu falo no teatro, artistas da música, principalmente artistas da música, eles já meio que entram num estado de apoteose, né? Atrás, na coxia, nos bastidores, é um ser humano como outro qualquer, mas quando sobe no palco, as atenções se voltam pro artista, pra artista, né? E elas, ou eles, entram num estado quase que de apoteose, né? Sai do ser humano e vai para um semideus. Isso é muito comum, né? Vou citar um exemplo aqui, que são vários, né? Mas eu vou citar uma diva da música brasileira, Elis Regina, que não tinha uma estatura muito alta, mas, no entanto, quando subia ao palco, se agigantava de uma forma que não existia mais nada, independente do tamanho do palco, né? Então, essa questão aí, realmente, você chama a atenção para essa humanização, né? Tirar essa ideia de divindade, de entidade, de tudo e qualquer artista. E você faz isso muito bem, né? Com esse disco, realmente você dá um recado muito firme nesse sentido.
O palco é todo o show, né? A construção de show é para construir esse encantamento mesmo.
Sim, sim.
É uma encanteria que acontece, né? Tudo é a luz, né?
Uhum.
Quando a gente pensa a luz, quando a gente pensa cenário,
isso,
né? Quando a gente pensa figurino,
uhum,
é tudo no sentido de construir uma experiência ali, isso, que encante.
Exato.
Até aí tudo bem,
né?
Só não pode acreditar muito, sabe? De pessoalizar, né? De criar ali é uma personagem que tá,
exato,
no palco. Mas no dia a dia, no cotidiano, tem uma pessoa ali que sofre, que chora, que sorri, que erra, que faz
isso,
sacanagem, que, enfim, humana.
Senão vira uma romaria. Daqui a pouco saem por aí com velas.
Pois é. E o pior é que tem artista que acredita nessa... Ele acredita na própria mentira. Ele acredita no que ele criou. Ele acredita no próprio personagem. Ele se confunde. Você complicado. Não sabe mais separar. Aí que complica. Mas eu sou muito pé no chão.
Isso.
Eu tenho Lua em Touro, Vênus em Touro. Eu sou um pouco taurina também. Então eu sou plantada.
Muito bem. Lued, vamos ouvir música então?
Vamos, podemos ouvir Sinais. Uma música minha com participação do Odyssey, um amigo de Nova York.
Muito bem, tá no Conversa Brasileira, à Tarde FM. Quem ouve gosta, Sinais, Lued Luna.
Adoro champanhe, mas prefiro o gosto da tua boca. Vê se não demora pra vir, só demora em mim essa noite. Se eu não te encontrasse antes do final, seria tão mal. Desde o dia que cruzamos olhares, impossível te ver e não te desejar.
All my choices seem to be at the right place, at the wrong time. You a diamond found in a fault line. Why waste more time? Can't give up cause the distance sucks. How the quick gets up when you love blind. All I know is a heart that shows when the mind once closed, I ignore signs. Now I know how to listen, don't let the past dictate where we go. I'm at a split end road to a coastline, but she shows signs.
Meu corpo vive dando sinais. Meu corpo vive dando sinais. Meu corpo vive dando sinais. Meu corpo vive dando. Adoro champanhe, mas só você me deixa louca. Não quero que tenha mais fim, só demora em mim essa noite. Se eu não te encontrar, tudo fica um tédio, tudo fica numa bad. Desde o dia que cruzamos olhares, impossível te ver e não te desejar. Meu corpo vive dando sinais. 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 Meu corpo vive dando sinais.
Now I know how to listen, don't let the past dictate where we go. I'm at a split end road to a coastline, but she shows signs.
Conversa Brasileira.
Conversa Brasileira e a alegria de promover esse encontro entre você que está em casa, onde quer que esteja, e Lued Luna, aqui no Conversa Brasileira. Lued, me conta aí, como é que vai ser esse show no dia 25? Está preparando novidades, surpresas? O que é que a gente pode aguardar no dia 25 na Concha Acústica?
Vai, tem um dos convidados surpresa que eu não vou revelar agora.
Opa!
É um show novo, um show pensado para Salvador. Sim. E vai ser o show que eu vou... dar continuidade até o final do ano, então...
Muito bem.
O que Salvador vai ver em primeira mão, o resto do Brasil ainda não viu.
Caramba, que chique, hein?
Tá? E eu quero um show chiquérrimo, um show lindo, deluxe, como Salvador merece.
Muito bom.
E tô muito ansiosa pra esse momento.
Olha, ninguém chega aqui sem contar um spoilerzinho. Eu preciso ouvir alguma coisa até pra... deixar todo mundo animado. Então conta aí, vai, quem serão essas participações?
Ah, tá bom, vai ter participação de Meli e Rico Dalla Santa.
Caramba, Meli, adoro Meli. Adoro Meli. Ele é uma das cantoras da nova geração aí que talvez mais me impressione. Eu digo pela idade, né? Você Sim. já tá, você pra mim já é consagrada. Vou tirar você desse rol aí. Então,
não, Meli... ela vai vir com tudo. Essa menina é muito, muito maravilhosa também.
Olha, eu vi Meli cantando, sabe com quem? Com Lazo Matumbi, um deslumbre.
Deve ter sido lindo, ai meu
lindo.
Deus.
Lindo, eles cantando do jeito que Zé Nego gosta, aquela música de Lazo,
sim,
com
sim.
o nosso saudoso Zelito Miranda.
Sim, conheço, já cantei com ele também. Nossa, Laza é tudo. Eles, olha, ela vem dar um refresh aí do que é a música baiana, hein?
É verdade.
Nossa, e faz todo sentido. Ela e Laza esteticamente estão no mesmo bojo, assim. É. Nossa, que bom, que lindo que aconteceu.
Lloyd, eu quero te agradecer pelo papo aqui no Conversa Brasileira.
Ah, obrigada a você.
Ah, foi muito bacana, foi revigorante, a palavra correta é essa. Então que vem aí o dia 25 com muitas alegrias para o público que vai te acompanhar na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, vai ser muito bacana, todo sucesso do mundo para você, todas as energias positivas sejam direcionadas para a sua vida, para que você possa aproveitar cada dia mais esse carinho que o público tem por você, a respeito, a admiração que todo mundo vai cultivando a cada disco, a cada papo que tem com você.
É sim. Obrigada, Pita. Obrigada demais. Até a próxima.
Por nada, Lued. Gente, que massa, né? Bater um papo com pessoas iluminadas sempre traz pra gente sentimentos muito bons e uma leveza incrível pra gente começar muito bem a semana. Então, aproveitem bastante, sejam felizes. Enfim, até o próximo Conversa Brasileira, domingo às 21h. A Tarde FM, quem ouve e gosta, em instantes tem Love Songs.
Você ouviu Conversa Brasileira.